Capítulo 2. Deus continuou querendo uma família. No capítulo anterior eu frisei que Deus equipou as pessoas para gerarem a sua imagem na terra. Ele o fez ao compartilhar seus atributos, qualidades e habilidades com elas. Por mais maravilhoso que isso fosse, e é aí que as coisas ficam interessantes e apavorantes. Uma das qualidades de Deus é liberdade, o que geralmente chamamos de livre-arbítrio. Se você já se perguntou por que existe maldade no mundo, segue abaixo a resposta bíblica. Rebelião número 1. Quando Deus tomou a decisão de compartilhar seus atributos com seus filhos e filhas, ele sabia exatamente o que isso significaria. Deus sabe de tudo, de modo que entendeu claramente o que iria acontecer. Ele havia tomado a mesma decisão anteriormente ao criar sua família celestial. Eles também têm habilidades como a inteligência e liberdade. Receberam estes dons do seu Criador. Mais cedo ou mais tarde, Deus sabia que estes dons seriam usados de maneira errônea ou abusivas. Ele sabia bem que, embora os seus filhos e filhas, no mundo espiritual e na terra, fossem semelhantes a ele, eles não eram ele. Eram menos que ele. Eram imperfeitos, ao passo que ele é perfeito. Em algum momento, talvez mais de um dos seus filhos e filhas, ou cometeriam um erro horrível, ou agiriam de forma egoísta e imprudente, rebelando-se contra algo que Deus quisesse fazer, ou não quisesse que fosse feito. Foi precisamente o que aconteceu no Jardim do Éden. Adão e Eva se rebelaram, transgrediram o mandamento de Deus de não comerem de uma das árvores do jardim. Eles pecaram e perderam a vida eterna na presença de Deus. Todo ser humano que veio à luz depois disso nasceu fora do Éden, alheio a Deus. O apóstolo Paulo resumiu bem o ponto: o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Esta tragédia proveio de uma rebelião ainda mais antiga. Um dos filhos sobrenaturais de Deus decidiu desonrar sua decisão de ter uma família de seres humanos e tentou Eva na esperança que Deus destruísse ambos, ela e Adão. Ele se aproximou de Eva na forma de uma serpente. Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 7. A Bíblia se refere a essa serpente como Satanás e Diabo. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Ele foi bem-sucedido ao conseguir que Eva pecasse, mas fracassou no que diz respeito a se livrar da humanidade permanentemente. Algumas dessas verdades são muito profundas. A primeira responde à pergunta que todo mundo faz em algum momento da vida: por que existe maldade no mundo? O mal existe no mundo porque Deus decidiu criar seres semelhantes a ele. Não quero dizer com isso que Deus tenha um lado mau. Ao contrário, Deus rejeitou a ideia de criar seres humanos que fossem robôs ou computadores pré-programados feitos de carne. Mas um último ponto a salientar: a nossa semelhança a ele precisaria ser autêntica. Sem liberdade legítima para tomarmos decisões reais, nós simplesmente não seríamos semelhantes a Deus. Deus não é um robô e nós fomos criados para ser como ele. Sem o livre-arbítrio genuíno, não podemos amar nem obedecer a Deus de forma autêntica. Decisões pré-programadas não são decisões de verdade. Para que decisões como o amor e a obediência sejam autênticas, é preciso tomá-las em contraposição a uma outra alternativa possível e real. O resultado de tudo isso é que o mal existe, porque as pessoas abusam do dom da liberdade. Um dom maravilhoso provido por Deus e o usam para satisfação própria, vingança e por uma miragem de autonomia. Este abuso começou no Éden. Mas Deus não foi pego de surpresa. Ele já havia antecipado o mal. Ele previu o que haveria de acontecer e planejou adequadamente. Deus não destruiu seus filhos humanos por causa da rebelião deles. Antes, planejou perdoar-lhes e redimi-los. A Bíblia deixa bem claro que Deus viu o que aconteceria e já havia traçado um plano de perdão e salvação antes mesmo que a rebelião ocorresse. Desde a fundação do mundo, para ser mais exato. Efésios capítulo 1, verso 4. Hebreus capítulo 9, verso 26 e capítulo 10, verso 7. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. O plano de salvação exigiria que Deus, por fim, se tornasse homem. Vamos chegar a esta parte da história daqui a pouco. Porém, bem antes deste evento apoteótico, seria necessário que um preço fosse pago pelo que aconteceu no Éden. Deus expulsou Adão e Eva e, como consequência, os seus descendentes da sua presença. O Éden deixou de existir. Em vez de vida eterna com Deus, o seu Pai, a humanidade agora anteciparia a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12. No final das contas, este foi o preço que a separação da fonte de vida, Deus, custou. Na realidade, Deus expulsou os filhos de sua casa. De qualquer forma, foi um resultado melhor do que o que a serpente esperava, a destruição humana. Deus não desistiria do seu plano de ter uma família humana, mas a rebeldia teve um custo. Deus também puniu Satanás. Ao trazer morte ao mundo de Deus, ele se tornou o senhor da esfera dos mortos, mais tarde conhecida como inferno. Nenhum plano de apoio. A esta altura, você talvez esteja imaginando por que Deus simplesmente não descartou o plano todo de ter uma família de seres humanos. Afinal de contas, Deus permitiu o livre-arbítrio, sabendo que este conduziria ao pecado e a milênios de miséria humana em forma de violência, negligência, egoísmo e uma multidão de outras coisas horríveis que os seres humanos são capazes de infligir uns aos outros. Talvez o seu próprio sofrimento ou o sofrimento que você observa em toda parte pudesse até fazer você desejar que Deus houvesse destruído tudo. Acredite ou não, Deus compreende este sentimento. Ele enxerga as mesmas maldades que você, infinitamente mais. Ele não queria nada disso. Você diz, mas ele é Deus, não pode anular tudo? Não é tão simples assim. Pense bem, Deus só pode eliminar o mal em nosso mundo se eliminar também todo aquele que pratica a maldade. Ou seja, Deus só pode acabar com o mal se liquidar a todos nós. Todos pecam. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. E como diz a Bíblia, estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Portanto, é claro que Deus poderia fazer isso, mas não o faz. Ele ama demais a humanidade para considerar tal opção. Tudo isso se resume a uma verdade fascinante. Embora Deus soubesse o que aconteceria ao nos criar à semelhança dele, preferiu este resultado a não ter família nenhuma. Deus vê o pecado e a miséria em nosso mundo e reconhece a causa. Isso o magoa. Deus está tão consumido de amor por seus filhos e filhas humanos que não abandona sua ambição original. Não existe plano B. apenas plano A, apesar de antever a rebelião que ocorreria no Éden e todos os fracassos e pecados que se sucederiam, inclusive os nossos, Deus até hoje anseia por uma família de seres humanos. O que aconteceu no Éden foi apenas o início da história. Deus expeliu Adão e Eva de sua casa. Gênesis, capítulo 3, versículos 22 a 24. Amaldiçoou a serpente. Gênesis, capítulo 3, versículos 14 e 15. E baniu-a de sua presença. Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15. Ezequiel, capítulo 28, versículo 16. A mensagem foi forte e simples. Qualquer rebelião será castigada. Você poderia pensar que todos entenderiam o recado, mas não, as coisas só pioraram. Rebelião número 2. Você deve ter aprendido ao longo do caminho que a Bíblia ensina que o mundo tem tanta maldade porque a humanidade caiu em pecado no Jardim do Éden. Esta verdade é parcial. Depois da tragédia do Éden, sucederam-se mais dois episódios que mergulharam a humanidade ainda mais nas profundezas da depravação e do caos. O primeiro episódio, descrito em Gênesis, capítulo 6, versos 1 a 4, é, seguramente, um dos incidentes mais estranhos da Bíblia inteira. Acredite, eu escrevi livros inteiros sobre o assunto. A história relata que alguns dos filhos sobrenaturais de Deus, os filhos de Deus, tinham o intuito de imitar Deus e produzir seus próprios descendentes humanos que gerassem a imagem deles. Assim, decidiram usar as mulheres humanas, as filhas dos homens, com essa finalidade. Tal ocorrência os tornou rivais de Deus, o próprio Pai Celestial deles. Ao invés de se contentarem com o desejo de Deus de tornar os seres humanos membros da sua família, decidiram que eles mesmos seriam os soberanos de seus próprios seres humanos. Não era o que Deus tinha em mente. Ele queria uma família e não escravos. Estes anjos que pecaram, segundo a Pedro, capítulo 2, verso 4, trespassaram a fronteira entre o céu e a terra. Eles não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Judas, verso 6. Como resultado disso, Deus o precipitou no inferno. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Judas, verso 6. Só que o mal fora feito e as consequências foram desastrosas. Repare só os dois versículos após a Bíblia relatar detalhadamente esta rebelião. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 6. Pense bem, todo o desígnio do coração de todos era continuamente mal. Deus se arrependeu de ter feito a humanidade. Tal pensamento o entristeceu. Esta é a verdadeira definição da depravação e da tristeza que isso causou. A primeira rebelião sobrenatural levou a humanidade a perder a vida eterna com Deus, o que já era suficientemente ruim. Já esta outra rebelião transpôs os efeitos do pecado para um outro nível, acelerando a autodestruição humana. Deus sentiu um remorso profundo por como as coisas evoluíram. A humanidade ficou danificada permanentemente. A Bíblia nos conta que Deus não viu outra alternativa a não ser enviar o dilúvio para eliminar a humanidade. Gênesis capítulo 6, versículo 17. É importante reconhecer que a história do dilúvio nunca diz que Deus ficou zangado. Só que ele ficou de coração pesaroso com tudo o que estava acontecendo. Deus decidira oferecer liberdade aos seres humanos. Não podia retirar deles este livre-arbítrio, pois, se o fizesse, eles não seriam mais semelhantes a ele. Não seriam mais seres humanos de verdade. A única solução foi começar tudo de novo, dando um fim a tudo que os filhos rebeldes de Deus causaram. Somente um homem era considerado justo aos olhos de Deus, Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Pelo menos havia um. Para Deus bastou. Assim prosseguiu com o seu plano de ter uma família de seres humanos. Deus disse a Noé que construísse uma arca, um navio enorme, a fim de que sobrevivessem ele, sua família e um monte de animais. Mesmo assim, Deus se apegou à esperança de que os seus filhos e filhas humanos poderiam estar com ele, por mais depravada que a humanidade tivesse se tornado. Cheio de misericórdia, ele concedeu a Noé 120 anos para se preparar para o dilúvio. Gênesis capítulo 6, versículo 3. E para avisar as pessoas sobre o que aconteceria, com esperança de que elas abandonassem a depravação e fossem perdoadas. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. No final, ninguém deu ouvidos a Noé. As pessoas recusaram o aviso benevolente de Deus. Mais uma vez, os filhos e filhas de Deus se voltaram contra ele, já que tinham liberdade para o fazer. Não é de se admirar que o coração de Deus estivesse tão pesaroso. Pelo menos, lá estavam Noé e a sua família. Depois do dilúvio, Deus repetiu os mandamentos originais que havia dado a Adão e Eva. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis, capítulo 9, versículo 1. Deus estava começando tudo de novo com eles. Ele fez uma aliança com Noé que se estendeu por toda a humanidade. Gênesis, capítulo 9, versículos 8 a 17. Aliança é uma promessa ou garantia. Esta aliança era unipartidária. Tratava-se de Deus prometendo que jamais destruiria a humanidade. Gênesis, capítulo 9, versículo 11. Imagine só. Deus ainda queria uma família de seres humanos. Não é tão difícil de se imaginar, mas mesmo assim, inacreditável. Eles continuaram a abusar da bondade de Deus. Uma terceira rebelião se sucedeu ao dilúvio. Esta enquadraria o resto da história bíblica, mostrando mais uma vez a paciência e o amor invencíveis de Deus. Rebelião número 3. Semelhante às histórias de Adão e Eva e do dilúvio de Noé, você deve ter ouvido falar da Torre de Babel. Se nunca ouviu falar, tudo bem, porque nem mesmo a maioria das pessoas que frequenta a igreja entende o que verdadeiramente aconteceu em Babel. A história da Torre de Babel se encontra em Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9. Depois do dilúvio, Deus queria que os descendentes de Noé se multiplicassem e se espalhassem por toda a terra. Eles se tornariam os cooperadores de Deus para preservar a criação, como teriam sido Adão e Eva. Em vez de fazerem isso, eles se reuniram em um lugar chamado Babel e construíram uma torre para se vangloriarem. Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 4. Esta é a versão da história que todo mundo conhece, mas o verdadeiro significado se encontra nos seguintes dois versículos obscuros em outro livro bíblico. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Deus, pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Deuteronômio capítulo 32, versículos 8 e 9. Estes dois versículos descrevem que um dos julgamentos na Torre de Babel foi a divisão da humanidade. Até então, na história, Deus estava lidando com a humanidade como um todo. Tudo mudou em Babel. Os seres humanos ficariam segregados por língua e pela geografia. Pior ainda, Deus se divorciou da humanidade. Farto do desacato humano à sua vontade, Deus designou para as nações da terra outros membros da sua família sobrenatural. Os filhos de Deus. Este grupo não era o mesmo que havia transgredido antes do dilúvio. Deus não podia mais expulsar a humanidade da sua casa. Já o havia feito no Éden. Também já havia prometido não destruir a humanidade depois do dilúvio. Gênesis capítulo 9, versículo 11. Ou seja, tal desastre não se repetiria. O que mais poderia fazer? Disse em suma, basta. Se não querem que eu seja o Deus de vocês, vou transferi-los a alguns dos meus assistentes celestiais. As partículas radioativas deste julgamento assumiram várias formas. Não fomos informados do quanto demorou, mas a Bíblia nos conta que os filhos sobrenaturais de Deus, nomeados para as nações, fizeram um péssimo trabalho. Tornaram-se tão corruptos. Salmo 82, versículos 1 a 5. Que Deus os julgaria também. No momento certo, ele removeria a imortalidade deles e retomaria as nações para si. Salmo 82, versículos 6 a 8. Para a finalidade do assunto aqui, até então a frustração de Deus o deixou sem filhos no que diz respeito a constituir uma família com os seres humanos. Ele não aguentava mais. Já havia desistido. Bem, quase. O amor persistente de Deus. Adivinhe o que aconteceu logo após a catástrofe da Torre de Babel. Deus apareceu a Abraão, cujo nome original era Abrão, um velhinho casado com uma mulher, Sara, que já havia passado da idade de ter filhos. Deus fez uma aliança com Abraão, prometeu ao velhinho e à sua esposa que eles teriam um filho. Deus faria um milagre. O filho deles seria o início de uma nova família na terra para Deus. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 9, capítulo 15, versículos 1 a 6 e capítulo 18, versículos 1 a 15. Depois de ter alocado a humanidade para a supervisão dos membros de suas hostes celestiais, Deus queria mais uma vez começar sua própria família, desta vez com Abraão. Abraão creu nas promessas de Deus. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Ele não precisava conquistar o interesse nem o favor de Deus. Foi Deus quem escolheu Abraão para começar tudo de novo. O relacionamento entre Deus e Abraão foi iniciado por Deus. Abraão apenas creu. Em seguida, o relacionamento de aliança que teve início com o chamado de Deus e a fé de Abraão foi oficializado com o gesto físico da circuncisão. Gênesis, capítulo 17, versículos 1 a 14. Romanos, capítulo 4, versículos 1 a 12. A família de Abraão inteira seguiu o seu exemplo. Gênesis, capítulo 17, versículo 23. Essa marca no corpo traria distinção aos descendentes de Abraão como o povo que Deus quis como família. Ao mesmo tempo, a circuncisão também seria um sinal para as mulheres da linhagem de Abraão, já que ao se casarem dentro de suas respectivas tribos e ao decidirem ter seus próprios filhos, lembrar-se-iam de como aquele povo foi criado de maneira sobrenatural a partir de Abraão e Sara. É importante entender que a aliança de Deus com Abraão foi baseada em sua crença nas promessas de Deus. Fé. Deus não se aproximou de Abraão porque encontrou um homem que seria um bom seguidor de regras. A salvação não é baseada no nosso comportamento. Nós não merecemos a nossa salvação. Se fosse esse o caso, então Deus contrairia uma dívida conosco baseada no nosso desempenho. Ele nos deveria algo em retribuição às nossas realizações. Pense só, que absurdo! Ao invés disso, Abraão e seus descendentes expressaram fé nas promessas de Deus ao cumprirem o sinal da aliança. Foi uma maneira externa de demonstrar lealdade. O apóstolo Paulo usou Abraão como exemplo de lealdade que crê. Romanos, capítulo 4, versículos 1 a 12. Abraão creu e foi aceito por Deus antes de obedecer a qualquer regra. As regras serviam para demonstrar que ele cria. Elas não substituíam a crença. Crer, ter fé, era o único e essencial ingrediente. Lealdade a esta crença, a este Deus, é algo que abordaremos mais tarde. Hoje chamamos isso de discipulado. Crença e lealdade são duas coisas distintas, estão relacionadas, mas não são permutáveis. O mesmo é verdade a respeito da salvação e do discipulado. Ao prometer um filho a Abraão e através dele o início de uma família nova que cresceria até formar uma grande nação, Deus ofereceu uma segunda aliança após o desastre do Éden. A primeira aliança havia sido com Noé, ambas com o objetivo de preservar o seu sonho de formar uma família com os seres humanos. Mas tais alianças não representavam apenas a determinação de Deus de não desistir. Elas também ofereciam vida eterna para as pessoas. Deus não desistiu da humanidade. Ele não deixou de amar as pessoas. Deus ainda queria uma família humana. Deus manteve a sua promessa a Abraão. Ele e Sara tiveram um filho, Isaque. Gênesis capítulo 17, versículos 19 a 21 e capítulo 21, versículos 1 a 7. Os seus parentes ficariam conhecidos como Israel, o nome usado com mais frequência no Antigo Testamento, referindo-se à família humana de Deus. Gênesis, capítulo 32, versículo 28. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 9. Isaías, capítulo 44, versículo 1. E as pessoas das outras nações, aquelas que Deus alocou para os filhos de Deus depois da rebelião da Torre de Babel. Na Bíblia, são chamados de gentios, um termo simples que significa não provenientes de Israel. Apesar do que aconteceu em Babel, Deus não se esqueceu daquelas pessoas. Não só Deus começaria tudo novamente com um povo novo, Israel, como também diria para Abraão que os seus descendentes abençoariam todas as outras nações que Deus havia abandonado. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Muitos anos depois, Jesus, proveniente da família de Abraão, seria aquele descendente em particular que traria todas as nações de volta para Deus. Gálatas, capítulo 3, versículos 16 a 18 e 26 a 29. Antes de Jesus entrar em cena, os gentios só tinham condições de se unir à família de Deus quando optavam por rejeitar todos os outros deuses, por crer nele e por receber o sinal da aliança de Deus. Demorou muito tempo entre a época de Abraão até a época de Jesus. A própria história de Israel, como a porção do Senhor, Deuteronômio capítulo 32, versículo 9, não foi lá muito estimável. Eles eram o povo de Deus, mas, infelizmente, talvez até previsivelmente, a lealdade deles fracassou. A hora mais sombria ainda estava por vir.